Bezat Hashem, a gente está no Dafan Gimel, Amud Aleph, na primeira linha das linhas mais largas. Rav Ashi Amar, Agmará abre trazendo a opinião do Rav Ashi, que traz uma nova explicação para a questão que a gente estava tratando. A questão que vimos é a lei dita na Mishnah, que o lugar onde eram executadas as pessoas que eram levadas à morte era fora de Shalosh Machanot, era fora das dos três acampamentos, fora da moradia do povo. Ravash Amar, esclarece o Ravash, de onde a gente aprende isso? Moshe Echaveit, Machane Leviá. Como nós sabemos, Moshe Rabbeinu, ele era Levi. Logo, ele estava morando no segundo acampamento, no Machane Leviá. Gamar Lerachmaná, Hotzieta Mekaler. Deus ordena a Moshe, como nação, a pessoa, um pecador que merecia a pena de morte, retire o Mekalel, o pecador, para fora do acampamento. Aprendemos aqui que ele deve ser retirado do segundo para o terceiro acampamento. Ele me chutz la machane, chutz la machane Israel. Quando o Pasuk aumenta mais algumas palavras e diz que você vai retirar o pecador para fora do acampamento. Dessas palavras, para fora do acampamento, dessas palavras aprendemos que ele deve ser retirado de mais um acampamento. Daqui aprendemos que a execução vai ser feita fora dos três acampamentos. Continua a Ravash explicando. E o outro passu que diz que o povo de fato tirou o pecador para fora, vem nos dizer que o povo de fato cumpriu. Logo pergunta Agmará, como vimos acima, Asiá, Bedia, Ktiv, Beubrenser, Asuka, Shertivá, Hashem, Et Moshe. Tem outro pasuk que diz claramente que o povo cumpriu tudo o que Deus ordenou. Por que então o pasuk precisa dizer que o povo tirou o Mekalel para fora? Fala Agmará, não, esse pasuk que o povo fez tudo, vem nos ensinar que eles cumpriram as outras leis. As outras leis com relação à execução, que é a mitzvah de Smichá, e a mitzvah que as testemunhas têm que empurrar ele de um lugar alto, etc., como a gente vai ver mais pra frente. A mulher da banana da Ravashi pergunta uns hachamim para, contra essa explicação da Ravashi, Lidach Kol Hai, Hotzi Dichtiv Viparim Nisrafim, Maida Rashbeu, segundo o que falou da Ravashi, que quando o pasuk fala Hotze, El Michutz Lamachané, isto são dois ensinamentos, vem do primeiro e do segundo, do primeiro acampamento, depois de mais um acampamento. Segundo essa explicação, como a gente vai explicar todos aqueles psukim que vimos no dado anterior com relação ao sacrifício dos bois? Lá a gente vê escrito três vezes, Otze Michutz Lamachané. A gente vê que, segundo o que diz o Ravashi, isto é um ensinamento a mais. O que a gente aprende de tudo isso, segundo a explicação do Ravashi? Kasha. Uma pergunta que não tem resposta para a explicação do Ravashi. Vamos retomar a nossa Mishnah. Vimos na Mishnah que depois que o réu que foi condenado está sendo levado para o destino, uma pessoa ficava na porta do tribunal e os juízes continuavam debatendo para que, se eles chegassem à conclusão que tem algum lado ou algum argumento que possa inocentar e isentar a pessoa deste pecado, logo a pessoa que está na porta já acenava para uma pessoa que estava montada num cavalo e ele ia correndo para parar o processo da pena de morte. Amar Ravuna, sobre isso falou Ravuna, quem é que paga todas essas despesas? Pshitali Echad Eben Niskalba, com relação à pedra que era usada para apedrejar e matar as pessoas que foram condenadas de esquilar, de apedrejamento. Ou a árvore que era usada para pendurar o corpo dos condenados, ou a espada que era usada para aqueles que foram condenados de ser mortos da espada, ou o pano que era usado para enforcar aqueles que mereceram esta pena. É óbvio que quem paga isso é a caixa pública. My time, e o motivo é claro. Porque é óbvio que a gente não vai cobrar esse dinheiro do próprio réu, que ele vai ter que patrocinar o objeto com o qual ele próprio vai ser morto. É óbvio que a gente não vai fazer uma coisa dessa. Porém, vai Ravuna. O Ravuna levantou a seguinte questão. Sudarshan Nifimbo Vesusheratz Uamidim Mishanmihu. Quem é que paga as despesas desta pessoa que fica na porta do Beidin e tem que segurar um tecido para acenar para a pessoa do cavalo? E quem que vai pagar o pano? Quem vai pagar o cavalo? Quem é que paga essas despesas? Quem vai dar atrás de Dei, Mididei? Por um lado, temos que cobrar esse dinheiro do próprio réu, porque isso é para o bem dele, para salvar ele da pena de morte. O Dilma quem vai de Beidin, a Mechaibina, a medido? Ou talvez, por outro lado, já que faz parte da obrigação do tribunal tentar salvar o réu, então isso também faz parte das despesas do tribunal. Logo, que tem que arcar com essas despesas é a caixa pública. Vê tu, uma outra dúvida. Had amarem chia baravashi, falou no nome de Ravashi, no nome de Ravchizda, hayotzele ele mashkimo to korche levoná bekosheliayim. A pessoa que estava indo em direção à sua pena de morte, davam para ele de beber um punhado de uma erva chamada levoná, misturada em um copo de vinho, de maneira com que a sua consciência ficasse embaçada, de maneira que ele não vai sofrer tanto na hora da morte. Que deixa o drev da to para embaçar a consciência dele. Shlimar, como fala o Pasuk, Tnu shechar leoved v'ayin lemalei nefesh. Dão vinho para os amargurados. Vetania, a Braita fala, Nashim mekarot de Yerushalayim, eu me desadvot meviot otam. Que as mulheres ricas de Yerushalayim, geralmente que doavam este copo de vinho com essa erva especial. Loit nadvu nashim mekarot mishelmi. Porém, se as mulheres não doam, quem que de fato tem que arcar com as despesas? Será que isso vai em cima do réu, porque isso é pro bem dele? Ou será que não? Que a gente também, isso a gente vai tirar das despesas do Beidin? Fala Gemara, com relação à segunda dúvida, Havadayim Stavra Meshel Tzibur, Kemandirtiv Tnu Mididei. Com relação à segunda dúvida, a esse copo de vinho, a lógica diz que a gente vai tirar isso das despesas do Beidin, não do próprio réu, porque a linguagem do Pasuk é Tnu Yain Nemari Nefesh, Deen. Vinho para as pessoas amarguradas. Outras pessoas que têm que dar. Ou seja, faz parte da obrigação moral do Beidin, quando efetua uma pena de morte, cuidar que isso seja feito da maneira menos dolorosa para a pessoa que de fato merece o castigo. Bai minei Ravacha Meravuna Merav Sheshet. Perguntou Ravacha Meravuna para Rav Sheshet. Amar echad na talmidim yesh lamed rav zchut v'nishatek mal. Vimos que se qualquer uma das pessoas presentes dizem que tem um argumento que pode isentar ele da pena de morte, logo param o processo da pena de morte. Como é que fica a lei se um dos alunos diz que ele tem um argumento para falar e antes que ele venha a argumentar, ele de repente fica mudo? E a gente não tem como descobrir o que ele iria falar. Será que nesse caso a gente efetua a pena de morte ou não? Talvez a gente tenha que desconfiar que ele ia falar algum argumento que venha a inocentar ele. Menapach Rav Sheshet Beadei, Rav Sheshet fazia um sinal de anulação com a mão. Nishtatek, afir echad besof haolam, nami. Se você vai me dizer que o aluno que falou que tem um argumento e logo ficou mudo, a gente vai desconfiar que talvez ele ia trazer um argumento que iria inocentar, então também a gente tem que desconfiar que talvez em algum outro lugar no mundo tem alguém que possa ter um argumento que inocente. E a gente não desconfia que talvez tenha alguém em algum lugar no mundo. Já que não veio ninguém, a gente efetua a pena de morte. Assim também com relação a esse aluno. Fala que não, é diferente. Hatam lo kamar. Haka kamar. Com relação a uma pessoa, a gente não sabe da existência de ninguém que tenha algum argumento para inocentar. Por isso a gente não desconfia. Já com relação a esse aluno, ele disse que ele tem um argumento que talvez pode inocentar. Só que de repente ele ficou mudo. Uma vez que ele já falou que ele tem um argumento, talvez a gente tenha que desconfiar que seria um argumento válido. Mas como é que fica então? Tashma, agora tem que trazer uma prova de uma braita. Yama, Rabi Yossi, Barchanina, fala Rabi Yossi, Barchanina. Echaram talvedim, shezika ומת, רואים אותו כאילו חי עובד במקומו. זיכה אין, לא זיכה, לא. הברית הפעלה, למשמע נעשה משנה, כי סי אום אלונו, פלו אום ארגומנטו, כי אינוסנטה, אידפוי זה נקבע מוהנדו, אשן צ'ילב אין קונטה אסא אופיניון. אשן צ'ווה, דסא ברייטה, כי סומנצ'י סי דישא ארגומנטו, que a gente leva em conta, mas se ele somente falou que ele tem um argumento, isso é insuficiente. Fala Gmará, não. Zika, pshitali, amar de baila. Não, pode ser que a linguagem da Mishnah, que o aluno que falou o argumento e depois acabou morrendo, mesmo se o aluno somente disse que tem um argumento, isso já é bastante. A Braita não falou isso porque é um caso incomum. Mas de fato a lei é que o fato que ele falou que tem um argumento que possa não sentar, isso talvez é o suficiente. Então essa questão continua em aberto. No fim da nossa Mishnah vimos que mesmo se o próprio réu está no caminho da morte e ele diz que ele tem algo que talvez possa vir a inocentar, a gente volta com ele até o Bedim, para ouvir o que ele tem a dizer, contanto que tenha nexo com o que ele está dizendo. Se ele está falando algo com nexo, então realmente a gente traz ele de volta para o Bedim. Afirma o Bob Mishnah, pergunta a Mará, será que mesmo na primeira e na segunda vez, também a gente somente traz ele de volta, caso ele fale algo com nexo? Gata, olha só que fala Braita, Bob Mishnah, בין שיש לו משהו בדבריו, בין שאין לו משהו בדבריו, מחזירים אותו מכאן ואילך. אם יש לו משהו בדבריו, מחזירים אותו, אין משהו בדבריו, הם מחזירים אותו. הברייתא פלה קלרמנצ'י, כי נפרימיה אלא סגונדה ואיס. מאיזו סרינאו טף עלינו אספיקסון קונקסו, אז אינש טרייזה לשבור אותו בבית דין. פורקליטה מונטו פטורבדו נסטואסון, קליטה סרינבד המורצ'י, יפודי סרינאו מוזג כסיספרסה גרייטו. אינטרנא פרימיה אלא סגונדה ואיס, אז אינש טרייזה לשבור mesmo se ele não consegue falar algo com nexo. O fato que ele diz que ele tem algum argumento, a gente traz ele de volta para o Beidi. Mas, depois da terceira vez em diante, com certeza ele já está mais calmo, e ele só vai trazer ele de volta se ele falou algo que faz sentido. E enquanto a nossa Mishnah fala, a princípio, que a gente só traz ele de volta se ele fala algo com sentido. Realmente, a verdadeira explicação da nossa Mishnah é que na terceira vez em diante, realmente, a gente só traz ele de volta se ele fala algo com o nexo. Mas nas primeiras vezes, não tem esta necessidade. Menayade, e pergunta agora, de onde a gente sabe, da terceira vez em diante, que ele está falando algo com o nexo? Como é que os sábios vão saber se ele está falando algo que faz sentido ou não? Como é que a gente vai saber se trazer ele de volta para o Bedin ou não? Amar Abaye, de Massina Leizuga de Rabanan. Explica o Abaye que realmente, quando ele ia para o caminho da sua pena, eram enviados junto com eles mais dois sábios do Bedin, dois sábios, e eles vão ouvir os argumentos. Se ele vai dizer que ele tem algum argumento, eles vão estar lá para ouvir. Se for algo que faz algum sentido, trazem ele de volta para o Bedin. E como eu falei, nunca vou não ouvir, isso é meio cara. Pergunta agora, sendo assim, por que a gente falou que as primeiras duas vezes a gente traz ele de volta mesmo sem fazer sentido nas suas palavras? Por que a gente não manda dois sábios mesmo nas primeiras vezes? E se ele falar algum sentido, a gente traz? E se não, não? Agav, de Bait, Lomai Samar, Kormai de Hitler. Nas primeiras duas vezes, ele está muito perturbado. E por isso, na hora, no caminho da morte, ele não vai conseguir se expressar direito, não vai conseguir argumentar. E não vai conseguir explicar qual que é o argumento dele. Por isso, nas primeiras duas vezes, não adianta mandar dois sábios. A gente tem que trazer ele de volta para o Medina imediatamente. Já da terceira vez em diante, a gente manda dois sábios, a gente está mais calmo. E aí eles vão ouvir. Se ele falar algo com o nexo, trazem ele de volta. Já se ele não falar algo com o nexo, a gente não traz ele de volta. Continua a Mishnah. Matsuros Hut Ptaruhu. Se o Medin achou algum argumento que possa inocentar, então o réu está inocente. Vem lá, e se ele não foi inocentado, e de fato ele está sendo levado para a pena de morte, ele sai então para o caminho, e anunciam perante esta pessoa: Isproni ben proni ozenisakel. Fulano, filho de fulano, está sendo levado para esquilar, para a morte através de apedrejamento. Al chavar haverá plonit, porque ele transgrediu tal proibição, que castiga a pena de morte. O ploni eidav, e fulano e ciclano são as testemunhas. Corno sheodianus hut, e avove la medalav. Qualquer um que tenha algum argumento que possa inocentar ele, que venha agora para obedir. Amar Abaye, explica o Abaye, Betzarich Neymar beyom ploni bechavam ploni, mokom ploni. Neste anúncio que era feito, tinham que falar o dia, a hora e o local onde ele transgrediu a proibição. Dilma e Kadeade e Gato Mezenu. Porque, como sabemos, se alguém vier e falar que nessa hora estas testemunhas estavam em outro lugar, as testemunhas são automaticamente inválidas, porque são testemunhas falsas. Então, tem que se anunciar também que fulano e fulano são as testemunhas. E o pecado foi feito, o testemunho também é feito sobre tal hora, tal local, para que se alguém soube, vai, se alguém sabe que essas testemunhas não estavam nesse local, ele venha e possa vir falar no Beitim. The Cruz Yotze Lefanav. Aqui tem uma coisa interessante. A Gemara, que nós conhecemos, ela acaba aqui. Mas, na verdade, este Daf era mais comprido. Simplesmente tem um certo trecho que foi censurado. O trecho fala sobre a morte de Yeshu, Jesus, e Mach Shemom Zichro. Como nós sabemos, ele pecou com Avodah Zarah, e ele levou outras pessoas a pecarem na Avodah Zarah, e o Sanedrin, o tribunal dos Yehudim, mataram ele, como a gente vai ver. Só que, por motivos políticos e sociais, numa certa época, essa parte foi censurada da Gemara. Então, eu vou ler a Gemara, incluindo o trecho que foi censurado. Em muitas Gemarot, esse trecho aparece aqui do lado. Então, fala a Gemara. Lefanav in meikara lo. Será que a Mishnah, nossa Mishnah fala que quando a pessoa está indo para ser executado, então tem que anunciar na frente dele. Dá para entender na nossa Mishnah que a gente não anuncia esse anúncio antes da pessoa ir ser executada. Somente na hora que a pessoa está indo para a morte, nessa hora a gente faz o anúncio. Mas não antes. Ve'atalia pergunta a camarada de uma braita. Beref Pesach traul Yeshu Anotzri. Na véspera de Pesach, o Yeshu Anotzri, e Mach Shemo, ele foi executado. Da cruz do telefonava Baim Yom. E 40 dias antes já foi anunciado Yeshu Anotzri Yotze Lisakel, o Yeshu está indo ser apedrejado, Al Shekishef Veisit Veidiach, porque ele fez feitiços e ele excitou outras pessoas a fazerem idolatria em Israel. Como Shedeu Zhut Yavô Veila Medrav, qualquer um que tenha algum argumento que possa inocentar ele, que venha para obedir. Velo Matsulo Zhut, não encontraram nenhum argumento que possa inocentar ele. Vetlaú Be'erev Pesach, ele foi pendurado, morto, na véspera de Pesach. Isso é contra o que fala a nossa Mishnah. Nossa Mishnah falou que somente na hora que a pessoa é executada, mas não antes. E a Braita viu, na Braita a gente vê com relação a Yeshu, que mesmo antes já fizeram esse anúncio. Amar Ula respondura, Vetisvera Yeshu Anotzri Barafuch Izchutu? Você acha que no caso do Yeshu, você acha que tinha algum argumento que a gente precisa procurar para tentar salvar ele? Mesitu Verachmana Amar Lotachmol Velotechasela. No caso do Mesit, no caso de um judeu que peca na Verá de excitar os outros a fazer a Avodah Zarah, neste caso, temos uma obrigação que diz que a gente não tem que procurar salvar uma pessoa dessa. Então, a princípio era desnecessário todo esse anúncio no caso do Yeshu, porque não precisávamos procurar e tentar salvar ele. Ela, a explicação então é: Shani Yeshu Anotzri Dekarov Lamarchutava. Realmente, no caso do Yeshu, a gente não precisava fazer esse anúncio. Todo motivo que fizeram é porque ele tinha ligações e proximidades com relação ao governador na época. E se matassem ele sem fazer esse anúncio, pode ser que o governador ia ficar bravo, ia ficar, ia se enfurecer contra o povo judeu? Por isso fizeram desta maneira, para não enervar o governador. Existem os comentaristas que se dificultam um pouco com qual governo exatamente o Yeshu era próximo, mas não vamos falar disso agora. Traz agora uma braita sobre os alunos do Yeshu Anotzri. Hamishat al-Midim ayura Yeshu Anotzri. Vero é, o Yeshu tinha 5 alunos que eram os seguintes: Matai, o segundo Nakai, Netzer, Boni, Vetodá. 5 alunos. E eles também foram condenados à morte, assim como o mestre deles. E aqui o Matai. O primeiro a ser morto foi o Matai. Amarle o Matai, Yarek, Veaktiv, Matai avovere Penelochi. O Matai perguntou na hora de ser morto: como vocês vão matar o Matai? Como vocês vão matar? O Pasuk fala: Matai avovere Penelochi. Quando eu vou ver a Deus. Mas Matai, a palavra quando, pode ser explicada como o nome dele. Matai. Ele quis dizer que ele não precisa ser morto. Amrulo, responderam os sábios: In, Matai Arek, sim, sim, o Matai vai ser morto. Dictivo, como fala um outro passuk, Matai Amud Yavetshmo, quando que ele vai ser morto? Matai, quando ele vai ser morto? Ou seja, Matai vai ser morto. Atiul Nakai. Aí veio o segundo aluno, que era chamado de Nakai. Amarlo falou Nakai na hora da sua morte para Obedim. Nakai Arek, Aktiv Nakiv Tzadik, Al Tarek. Está escrito no passuk. Nakiv Tzadik, o limpo e o justo não matem. A palavra Naki pode ser lido como Nakai. Ou seja, o Nakai e o justo não matem. Ou seja, o pastor fala que não precisam matar a mim. Assim falou Nakai. Amrulo responderam sábios: In, sim, sim. Nakai Arei. O Nakai sim vai ser morto. Dichtiv, como fala um outro pasuk, Mistarim Yeye Yereb Naki. Vão matar as escondidas os limpos. Naki, pode ser dito como Nakai, ou seja, a gente vai matar o Nakai. Atiul Netzer. Chegou o terceiro aluno chamado de Netzer. Amarle o Netzer Yarek, Vaktiv Nevenetzer Mishorashav Ifre. Falou o Netzer, está escrito no pasuk, que o Netzer vai crescer das suas raízes. A gente vê que o Netzer não pode ser morto. Amrulei e Netzer Yarek. Falaram sábios, sim, o Netzer vai ser morto, como fala um outro pasuk, Dichtiv. O Netzer vai ser jogado com algo repugnante. Atiu Ale Boni, chegaram para o Boni, próximo discípulo. Amaro Boni Arek, falou o Boni: será que vocês vão matar a mim? Será que vão matar o Boni? Gakti, varo pasuk, Bni, Bechoni, Israel. Israel é meu filho primogênito. A palavra Bni, meu filho, pode ser lido como Boni. Ou seja, o Boni é meu filho primogênito. Como então vocês podem matar a mim? Amrulo in Boni Arei. Falaram sábios, sim, o Boni vai ser morto. Dichtiv, como fala um outro pasuk, Hine anochi oreget bincha bechorecha. Eu vou matar o seu filho. Ou seja, Boni, o seu filho vai ser morto. Atiu aletodá. Chegou o último aluno chamado Todá. Amarle o Todá e Arek. Ele falou: como vocês podem matar o Todá? Aktiv, fala o Pasuk, Mizmor le Todá, um cântico para o Todá. Ou seja, a gente vê que ele é uma pessoa loivada, como é que então que o Bedin pode matar a mim? Amrulo in Todá e Arek. Falaram, sabe, sim, o Todá sim vai ser morto. Aktiv, como fala o Pasuk, Zovech Todá e Chavenemi. A pessoa que sacrifica uma Todá, que é um sacrifício de Todá, mas nesse caso eles estavam falando que é como se fosse que ele vai sacrificar o Todá, vai matar o Todá, e realmente isso é uma honra para Deus. Assim fala Braita. Uma vez que foi trazida esta Braita que fala sobre esse último Pasuk, fala o Rebbe Shlomo Leiv. Abre o Rebbe Shlomo Leiv. Kol hazoveach et yitzro, o mitvade alav, mas ela כתוב כאילו כתוב הקדוש ברוך הוא בשני עולמים. Aquela pessoa que sacrifica o seu instinto, ou seja, a pessoa tem certas vontades de fazer, e a pessoa sacrifica essas vontades, e depois a pessoa faz vidui, confessa os seus pecados, ele honra a Deus em dois mundos, Olam Hazeh e Olam Haba. Este mundo e o mundo vindouro, Dichtiv, como fala o Pasuk, Zover Todai Chabedeneini. A pessoa que vai, a pessoa que sacrifica uma Todá, faz um sacrifício desse, Chabedeneini, vai me honrar. Está escrito duas vezes a letra Nun, Chabedeneini, isso vem nos dizer que é nesse mundo e no mundo vindouro. Vamos para o Shob Levi, mais um ensinamento do Shob Levi. Bismarck, Beit HaMikdash Kayam, na época que o Beit HaMikdash existia, Adam Akliv Olá, Zchar Olá Biadó. A pessoa sacrificava um sacrifício de Olá, tinha a recompensa e o mérito do sacrifício de Olá. Mincha, Zchar Mincha Biadó, assim também quando ele fazia o sacrifício de Mincha, ele tinha o mérito do sacrifício. Aval Mishe da Atosh Feilá, mas uma pessoa que ele é humilde, Malé Alava Katuv, Keilu Ikriv Kol HaKorbanot Kulam. O Pasuk dá importância, dá um peso para isso, assim como a pessoa que fez todos os sacrifícios. Shenemar, como fala o Pasuk, Zivrei Elohim, Ruach Nishbara. Os sacrifícios de Deus é uma pessoa que ele é quebrado, que ele é humilde. Por quê? Porque uma pessoa que ele é humilde, todo o seu ego, que é a coisa mais valiosa da pessoa, a pessoa conseguiu sacrificar, conseguiu quebrar o próprio ego, conseguiu sacrificar o ego, que é a coisa de maior importância, para Deus. Assim também acontece que ele fez todos os sacrifícios possíveis. Velod, e não só isso, ela she'en tfilatonim esit. A tfilá, a reza de uma pessoa humilde, não é jogada fora de Deus, ou seja, Deus sempre recebe essas rezas, Dichtiv, como fala o Pasuk, Lev Nishbar Venitke, Elohim Notivze, um coração quebrado e rebaixado, Deus não vai desprezar. Ou seja, a reza de uma pessoa humilde, sempre, uma pessoa que está com a cabeça baixada, sempre é recebida por Deus. A próxima Mishnah, Herachok Mibeit Askilah Keser Amot, a pessoa então saía para ser apedrejado, a pena de morte, 10 amot, aproximadamente 5 metros antes do Beit Askilá, Omrimlo Itvade, falavam para o réu, agora você vai fazer o vidui. A pessoa vai confessar e rezar para Deus perdoar os seus pecados. Sheken derech kol ha'mumatim mitvadim. Porque todas as pessoas que eram, mereciam pena de morte, tinham que fazer o vidui. Shekola mitvadei, shekher ma'aba. Todo aquele que faz vidui e reconhece, confessa os pecados, ele vai receber recompensa, uma recompensa ma'aba. Mesmo que neste mundo ele está sendo morto pelo pecado grave que ele fez, mas isso vai perdoar o pecado dele, e ele vai receber recompensa pelas coisas boas que ele fez no ma'aba. Shekher ma'atzinu be'achan. Assim a gente vê com relação ao episódio de Achan. Achan, como a gente vê mais pra frente, na época de Joshua, a primeira cidade que o povo conquistou na terra de Israel foi Jericó, e o povo venceu toda a cidade de Jericó, e foi fio. Joshua falou que todos que eles conseguiram na guerra, todos os bens, os pertences da cidade, ninguém vai mexer. Helem Jericó. Depois, o povo perdeu a próxima batalha, e Yeshua entendeu que isso aconteceu porque alguém cometeu algum pecado, e ele, como a gente vai mais pra frente, ele acabou descobrindo que foi o Achan que pecou. E aí, chamaram Yeshua, falou Yeshua pro Achan, Bni, sim na kavod l'Hashem Elokei Israel, meu filho, dê honra a Deus de Israel, veterno todá, e confesse o seu pecado. Vayan Achan Yoshua, respondeu Achan para Yoshua, Vayom, ele falou, Emelá, realmente eu confesso, Anuhi Hatati Vikazot Vikazot, eu pequei, eu fiz isso e isso e isso. O Melanche que perdeu o vidui, de fato o Achan foi morto, como fala o Pasuk, e então a gente sabe que o vidui, o confessamento que ele fez, perdoou o pecado dele. Shinimar, como fala o Pasuk, Vayomer Yoshua Machartan Yocharcha Hashem Bayom Hazeh. Assim como você sujou o nome de Israel, Deus vai te castigar neste dia. Bayom Hazeh Atachur Veatachur Lomaba. Neste dia, ou seja, neste mundo, você está sendo castigado. Mas no mundo vindouro ele não vai ser castigado, porque ele foi morto pelo seu pecado e ele fez o vidui. Vem, Manuel de Aledvadot, e se o pecador que está sendo levado pela pena de morte, não sabe fazer o vidui, Omrimlo, falam para ele falar uma frase mais curta, Emor, tehem itati, kapara al kol avonotai, que minha morte seja um perdão para todos os meus pecados. Fala essa frase curta, isso já é válido como vidui. Rebbe Yehuda Omer, o Rebbe Yehuda fala, אם היה יודע שהוא מזומם, אומר תהם תתי כפרה על כל עוונותיי, חוץ מעוון זה. ריבודא ג'יס, כי עליה, כי סי, הפסוק נסינו לבד המורצ'י, תן סרטזה, כי אינם קומטאו פקדו, וכי הוורדאג' ינתסנדו אקוזד עם פאוסו, אומר, איתו ולפרה, que minha morte se perdoe todos os meus pecados, menos este pecado, porque este pecado eu não cometi. Amrulo, falaram para a viúva, em que? Nem o coradão Amrimo, que ele não conta tzma. Se você diz que essa é a lei, então qualquer um vai ficar falando essa frase para que ele, então as pessoas vão achar que ele era uma pessoa que não pecou. Então não, a pessoa tem que confessar, fazer o vidui, e a gente não deixa ele falar que ele não pecou, porque senão todo mundo vai ficar falando essa frase. Tanu Rabanan, fala a Braita. Na, ei na, ele não chama bakasha. Quando Yeshua fala para o Ahar fazer o vidui, ele fala na, por favor. Por que ele pede para o Yeshua? O que ele pediu para o Ahar? Fala a Gmará, Bechá chamar a Yeshua Hatá Israel, Deus falou para o Yeshua, o povo pecou, e por isso o povo de Israel perdeu na outra batalha. Amar lefanav, falou Yeshua para Deus, Ribono shel Olam, rei do universo, mi chata, quem pecou? Me fala quem pecou, para a gente poder castigar o pecador, porque senão todo o povo vai pagar por isso. Por que aconteceu? O povo perdeu na batalha, e Deus revelou para Yeshua que alguém pecou. Então todas as outras pessoas, os justos, estavam sendo castigados por um pecado de uma pessoa. Então Yeshua quer saber quem foi que pecou, para que o castigo caia sobre essa pessoa e não sobre os outros. Amar, lê, responde Deus para Yeshua, vechidra tora nilech, lech aper gorarot. Eu não sou deduro, eu não vou dedurar quem foi que pecou. Faça o sorteio. Não se trata de um sorteio simples como se faz hoje em dia, é um sorteio que é feito com o Rokakodesh. Halach vipir gorarot. Ele fez um sorteio, Venafal Hagoral Alahan. E o Goral saiu sobre essa pessoa chamada Ahan, dizendo que foi ele que pecou. Amar Lo. Responde o Ahan para Yeshua. Yeshua Begoral Taba Alai? Você está me acusando, se baseando num sorteio? Ata Elazar HaKohen. Shnei Gdolei Ador. Até. Você e o Elazar HaKohen, por exemplo, são dois. Os dois líderes da geração, os dois mais tzadikim da geração. Imani me perachem goraram, alechad mikem. O Nofel, se eu fizer um sorteio, vai sair que um de vocês dois é o pecador. E é óbvio que vocês não são pecadores, assim também. Mas você não pode se basear num sorteio para me acusar. Amarlo, falou Yeshua, bevakasha mimcha, por favor. Essa é a explicação do pasuk. Alto tzilaz al goralot. Não despreze os sorteios. O sorteio que ele é feito com o Ruach HaKodesh, ele não é algo que mente. Shatidar de Israel de Tchalek Begorah. Porque a divisão da terra de Israel vai ser feita se baseando num sorteio. Shlemar Achavogar Chalet Haaretz. Como nós sabemos que o pasuk fala, que a terra foi dividida através de sorteios. Qual tribo vai ganhar cada parte da terra? Tentoda. Confesse que você pecou. Ama Ravina, falou Ravina, Shachud e Shach de Mimile. O Yeshua, ele acabou enganando um pouco o Aham. Krum me vakesh mchael aodá, tem no dá, vem para terminar. Porque o Yeshua falou para o Aham: olha, confesse que você pecou e você vai ser perdoado. E, na verdade, o Aham ia merecer pena de morte por esse pecado. Mas Yeshua teve a intenção de falar que ele vai ser perdoado no Abba. Então Yeshua não falou que ele ia merecer pena de morte. Ele falou, fala o vidui e você vai ser perdoado. Ele teve a intenção de dizer no Abba. E aí o Achan confessou e acabou merecendo pena de morte. Yoshua fez isso porque era a única maneira de salvar a vida de todo o povo. Porque todos os justos estavam sendo punidos pelo pecado desta pessoa. Vai a Achan e Yoshua e respondeu Achan para Yoshua confessando. Vai a Manarachi, Hatati Lashem. Realmente eu pequei para Deus. Era o que Israel? Para o Deus de Israel. Vechazot, vechazot, assim. Eu fiz assim e assim. Amar Asi Amar Abhanina, fala Rav Asi Amar Abhanina, que a gente aprende desde o Pasuk, Menamed Shabarachan Beshlosha Haramim. Três vezes existiam certos pertences que instituíram Harem, instituíram que ninguém pode mexer, e o Achan foi lá e pegou. Shnai Mimei Moshe, Bechad Mimei Yoshua. Duas vezes Moshe Rabbeinu disse em certas guerras, certas batalhas, que ninguém vai pegar os bens do inimigo. E o Achan foi lá e pegou para o seu bolso. E mais uma vez com relação a Yoshua. Shenemar, como fala o pastor, Kazot vechazot asiti. Dessas três palavras aprendemos que ele pegou três vezes. Reb Yochanan Amar, Reb Yochanan diz, no nome de Reb Elazar Reb Shimon, Hamisha. Cinco vezes ele pegou. Arba'a bimei Moshe vechad mi Yoshua. Quatro na época de Moshe Rabbeinu. E mais uma quinta na época de Yoshua. Shenemar, como fala o pastor, Anochi chatati vechazot vechazot asiti. Cinco pecados, quatro na época de Moshe e um na época de Yoshua. Veadhashta maitam aloyanush. Então, Dagmará, sendo assim, que ele pecou tantas vezes, por que até agora o castigo não veio? Por que somente agora, na quinta vez? Amar Rabbi Yochanan, responde Rabbi Yochanan, Mishum Reb Elazar, Mishum Reb Elazar, Mishum. Lefi shelo anash anistarot ad shavru Israel et Hayarden. O motivo é que isto, que as pessoas justas são punidas pelos pecados de individuais que fazem pecados escondidos, isto é algo que só começou a reger na terra de Israel. Existe uma pessoa que peca abertamente, então ele tem que ser pecado, ele tem que ser punido. Porém, uma pessoa que peca às escondidas, acontece que outras pessoas podem ser punidas por isso. Logo, o povo, somente agora que entrou na terra de Israel, na época de Yeshua, está sendo punido pelo pecado do Achan. Ketanai, fala Gemara, isso é uma discussão, na verdade, entre duas opiniões na Braita. Eles explicam o seguinte pasuk: Hadistarot la Hashem Rokeinu, as coisas misteriosas, escondidas, pertencem a Deus. Veniglot lanu ulbanenu ad olam. E as coisas reveladas, que a gente pode saber, isso pertence a nós, para os nossos filhos, para sempre. Assim fala o pasuk. Lama nakud lanu ulbanenu vel ein shebead. Em cima das palavras lanu ulbanenu, para nós e nossos filhos, em cima da letra ein, da palavra ad, existem pontos. No Sefer Torah, a gente são feitos pontos em cima dessas palavras. Melamed, que a gente aprende daqui, Shelo anashar misraot ad shavru Yisrael ta'arden. Isso vem nos dizer que existem certos pecados desconhecidos que sim, a gente é punido por eles. São os pecados que as pessoas fazem às escondidas e que as outras pessoas são punidas por isso, mas isso é algo que só rege na terra de Israel. Ivrei Rebi Yuda. Essa é a opinião do Rebi Yuda. Assim como vimos acima. Porém, agora a Braita traz uma opinião que discute. Amale Rebi Chemia, fala Rebi Chemia não. Vechi Anasha Nistarot Leolam. Não existe algo assim que um individual faz um pecado escondido e os outros são punidos. Ferok Varnemar Adolam. Está escrito que os mistérios pertencem a Deus para sempre. Ou seja, mesmo quando entramos na terra de Israel, os outros não são punidos por isso. Ela, qual que é a explicação então? Que Shem Shelo Anash Nistarot, Kach Lo Anash Noshim Shebegalui, Ad Shavu Israel, Et Hayarden. Mas o Pasuk vem dizer outra coisa. O Pasuk vem dizer que assim como Deus não castiga os outros pelos pecados escondidos dos individuais, assim também os pecados que são feitos abertamente não foram punidos até que entraram na terra de Israel. Ela Achan Mai Taima Yanush. Pergunta então agora, segundo essa segunda explicação, Porque no caso do Acã, a gente vê que o povo foi punido pelo pecado do Acã. Segunda explicação que fala que o coletivo não é punido pelos pecados escondidos do individual. Tem porque no caso de Acã, sim, o povo foi pecado. Responde, no caso de Acã, isso não foi completamente escondido. A esposa e os filhos e a família do Acã souberam. E a notícia acabou se espalhando. E uma vez que o povo não trouxe o castigo que ele merecia, não deu a ele o castigo que ele merecia, por isso o povo foi punido. Se ele tivesse feito isso às escondidas, o povo não ia ser punido por isso. Mas uma vez que o povo ficou sabendo e não trouxeram ele para o tribunal, por isso o povo foi pecado, até que Yoshua descobriu quem que foi e deu para ele a punição que ele merecia e tirou dessa maneira a responsabilidade do povo. Contudo.